E a gente continua falando sobre o Rio Grande do Sul aqui, porque a situação está muito difícil por lá e a situação de lá pode afetar o Brasil todo, tá bom? Por conta dessa tragédia recente no estado, nesse momento a gente ainda não consegue fazer uma medição detalhada dos prejuízos, por exemplo, visitando os locais, não dá para ainda ter uma noção, né, de quantas perdas. Mas será que dá para ter uma ideia geral de quais tipos de impacto as chuvas no sul vão trazer para a economia, tanto para o próprio estado quanto para o Brasil, William?
É, a gente conversa hoje com o economista e professor Bruno Bergman sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo.
Olá, muito bom dia. Bom dia a todos, nossos ouvintes, em especial aos ouvintes gaúchos também, que estão aí passando por essa dificuldade. Bom dia a todos.
Bom dia. Ô Bruno, o Rio Grande do Sul contempla 70% de toda a produção de arroz, por exemplo, do país. É disso que a gente tem ouvido falar mais, né, do arroz. A gente sabe que ainda existe previsão de chuva, que ela pode ser um pouco cedo aí para isso, mas como é que fica o cenário nacional com esse dado diante dessa tragédia? Você tem informação até aí de que a Tailândia estaria entrando nesta jogada para compensar essa perda, além de que o Paraguai pode também ser uma alternativa por ser vizinho do Mato Grosso, é uma região que não foi afetada por chuvas. Então explica pra gente o que você vê aí em relação ao arroz, principalmente, que é o que tem mais se falado ultimamente.
Claro, perfeito. Bom, bem como foi comentado, né, ainda boa parte até dentro do mercado financeiro, nós ainda não temos ainda bem ao certo, né, o quanto que isso pode realmente, né, chegar a impactar o país assim como um todo. Claro que, né, a indústria do arroz, isso já é muito bem dado, né, porque como você falou, acaba contemplando 70%, mas principalmente a gente tem que ter a noção da cadeia como um todo. Né? Hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul, se a gente for falar sobre a inflação do país, o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, né, tem um peso ali de 8,5% no índice, né? E a gente estaria ali falando, vamos dizer assim, um aumento, né, que a boa parte das consultorias tem falado, de um aumento de 0,1% no índice geral de preços do país como um todo, né? Por quê? Porque, né, dessa cadeia do arroz, assim, você deriva, né, já a ração. Da ração, daí já vai impactar diretamente no preço da carne, do leite também. Então, por enquanto, né, esses são os dados assim, que nós temos, né, desses primeiros impactos que a gente está vendo dessa tragédia.
Com esses impactos nos alimentos, né, também há preocupação com desdobramentos em outras áreas, né? A soja, por exemplo, já foi colhida antes desse período, mas isso não quer dizer que não afete, por exemplo, a distribuição dela para outros locais. As perdas envolvendo soja, o leite, como você também falou, elas podem ter impactos diferentes na inflação, já que são itens que podem até derivar outros produtos?
Sim, com certeza, porque vamos colocar o seguinte, né? Por mais que a soja já tenha passado, né, pelo período de colheita e o arroz estava, né, acontecendo nesse momento, você tem um problema, assim como a gente viu semana passada no Rio Grande do Sul, muitas estradas, né, que foram ali danificadas. Então, portanto, o que acontece? O trajeto agora para você fazer todo o escoamento dessa produção, ele fica maior. Nós temos que entender o seguinte: a partir do momento que fica mais caro eu transportar qualquer mercadoria, isso é feito em cascata, né? E chega lá na frente, lá na ponta, no consumidor.
Uhum.
Então, como a indústria de arroz acaba sendo afetada, a indústria de ração acaba sendo afetada, o leite acaba sendo afetada, a da própria soja fica afetada, a carne como um todo, né? O animal que tem essa alimentação derivada desses produtos acaba sendo afetado. Você tem, por exemplo, as receitas do próprio estado do Rio Grande do Sul e do próprio país, como, por exemplo, a exportação. No Rio Grande do Sul, ele é uma grande potência para o nosso país em termos de exportação. Então, é nesse sentido, com certeza, a gente vai sentir aí, né, esses desdobramentos, né, ao longo aí dos próximos 2 meses, a gente já vai estar sentindo todo esse efeito.
Bom, professor, com esses alagamentos, né, o comércio, os restaurantes, por exemplo, eles tiveram uma queda nesse momento. Muita gente que depende disso para sustentar a família agora não tem como abrir o seu estabelecimento e, por consequência, não vai ter retorno financeiro. A perda na atividade do consumo incide de que forma nesse mercado?
Ótimo. Bom, a gente consegue observar, né, realmente um impacto maior muito local. Só para a gente ter uma ideia, né? Boa parte do comércio teria o seu segundo Natal do ano agora no próximo final de semana, que é o Dia das Mães. Né? O Dia das Mães ele é uma data fundamental para o comércio. Né? Além do que, você vê a questão assim, de muitas empresas, né, que perderam tudo realmente, né? Lojistas assim, que perderam tudo, que acabam tendo funcionários. Né? E, então foi, além de toda a tragédia, a época do ano, que é uma época de aumento forte de receita do comércio por conta dos dias das mães, né? O impacto realmente foi muito grande nesse sentido.
Uhum, tá certo. Agora, uma coisa que a gente percebeu, temos visto aí na mídia, é uma alta busca por combustível, né? Itens de supermercado também, muita gente está querendo estocar, apesar das pessoas avisarem. Tem até vídeo, professor, no Instagram, de gente, e com muitas visualizações, falando para estocar comida, né? Estocar arroz, porque vai ficar caro, né? Muita gente fez isso aí, principalmente nos primeiros dias da chuva, desespero. E isso tudo aliado a outras perdas que a gente tem citado aqui, como isso pode, né, essa questão do causar o desabastecimento, e como isso pode afetar esse desabastecimento no Rio Grande do Sul, pode afetar o restante do Brasil, o bolso dos brasileiros.
Uhum. Esse tipo de comportamento, se vocês forem lembrar, aconteceu também bastante, como foi lá no início da pandemia, né, em que bem lá no início da pandemia, né, por conta também do receio do desabastecimento, as pessoas acabam reagindo a incentivos, né? E aí acabam dando realmente um choque de demanda, né? Numa situação em que, né, a indústria como um todo está em falta, e você tem um choque de demanda, naturalmente você agrava ainda mais o problema, né, do desabastecimento. Então, dessa forma, né, a gente vê realmente um impacto muito local. Né, realmente a gente consegue ter uma noção mais local, né, e para o Brasil, como até nós falamos ali anteriormente. Né, ainda nós podemos ainda sentir esse aumento depois, né, do efeito em cascata, né, quando, por exemplo, começar a ter repasse de preço, né, do deslocamento de mercadorias, né, e de outros bens.
Eu lembro, assim, de alguns produtos, né? O arroz seria o principal, a soja que a gente citou aqui, o leite, a ração. Aqui dentro do Brasil, o senhor falou que o Rio Grande do Sul é uma potência. A gente conseguiria suprir aqui com outras regiões do Brasil essas necessidades? Em parte, pelo menos?
Olha, vamos colocar o seguinte, né? Como outros produtos, assim, como soja, né, como carne, como leite, nós temos, né, além do Rio Grande do Sul, claro, outras regiões, né. A questão é que é o seguinte, vamos colocar assim, né, você tem uma certa demanda por esses bens, que é a demanda natural do dia a dia. Quando você acaba reduzindo a oferta desses bens, né, e as pessoas continuam consumindo igual da mesma maneira, naturalmente o preço vai ter que enviar um sinal, né, um aumento de preços, dizendo o seguinte: olha, está tendo um problema de falta, vamos economizar. No caso do arroz, né, como 70% está muito concentrado ali no Rio Grande do Sul, certamente, né, a gente vai acabar sentindo muito mais nesse produto, né? Tanto que até o governo fala, né, em liberação aí de importação ali para outros países, para conseguir realmente, né, suprir toda essa demanda que a gente vai ter.
Tá certo. O William?
Só complementando esse assunto, inclusive ontem saiu uma informação de que tem supermercados de vários estados que já estão não permitindo que as pessoas levem qualquer quantidade de arroz para casa, né?
Sim, no Nordeste e em Minas Gerais já tem esse registro.
Exatamente. Agora, a minha pergunta é a seguinte, a iniciativa do governo em suspender dívidas nesse momento, né, ainda que seja necessário aí para as pessoas do Rio Grande do Sul, assim como também criar linhas de crédito com juros mais baixos no estado, ela vai ter que outros tipos de reflexo lá na frente para quem está no meio a esse caos?
No caso, né, vamos colocar o seguinte, o ato, né, do governo federal na flexibilização, né, das obrigações fiscais do Estado, né, realmente, né, acaba sendo ali um alento, né, para o próprio governo do Estado e para muitas empresas, né, e pessoas, né, que têm ali esse tipo de dívida. Ontem no mercado financeiro, né, se a gente for observar, né, a reação do mercado financeiro perante tudo isso, acabou acontecendo da seguinte maneira. O mercado como um todo ele entende que essa dívida, essa ajuda fiscal, ela acaba, né, não sendo, vamos dizer assim, de forma a impactar muito as contas públicas. A questão, né, que principal, o tocante que nós temos que ficar de olho é o seguinte, né, o efeito cascata disso, né, de que o governo pode flexibilizar demais outros gastos por conta de, né, de calamidades ambientais, e aí sim, né, a gente agravar ali o problema das contas públicas no país como um todo, né, que daí a gente sabe, né, que o governo, né, piorando o seu saldo de contas públicas, isso vai impactar depois, né, taxa de juros lá na frente, vai impactar inflação. Então hoje, né, a dúvida que a gente acaba tendo mais, na verdade, não é nem com relação até a ajuda do Rio Grande do Sul, mas sim os desdobramentos das contas públicas que pode ter, né, por flexibilizar demais outros gastos além da ajuda ao Estado que foi afetado.
É verdade, lembrando que o governo já tem dificuldades, não é, Bruno, com as contas públicas, né? Nos primeiros 2 anos de governo apenas. Quanto mais auxílios o governo oferece, né, quanto mais linhas de crédito aí para facilitar uma parcela da população, o brasileiro, no geral, acaba pagando por isso, porque esse dinheiro vem da nossa contribuição, não é?
Exatamente. Vamos lembrar aquela frase muito clássica, né? Não existe almoço grátis. Né? Se o governo ele aumenta os seus gastos de um lado, alguém é obrigado a financiar isso. Seja por meio de maior carga tributária, como nós estamos, né, observando, que a gente tem visto, né, um aumento forte da carga tributária para suprir esse aumento de gastos, além do que os movimentos que a gente tem visto na curva de juros. Então, o governo está precisando de mais dinheiro, então, o que acontece para quem quer financiar o governo? O governo está exigindo, então, mais dinheiro, as pessoas vão na contrapartida, tudo bem. O risco de te emprestar é mais alto, então precisa me pagar uns juros mais elevados. E por isso que a gente vê, né, o crédito ficando mais caro, lá na frente, preço de financiamento, etc.
Tá certo, acho que ficou muito bem explicado, né? A gente conversou aqui com o economista Bruno Bergman. No geral, a gente falou sobre os prejuízos que estas enchentes, a chuvarada está causando no Rio Grande do Sul. Esses impactos a gente vai sentir aí no Brasil, né? Principalmente pela falta de alguns alimentos. A gente ainda não tem uma noção, né, do tamanho do prejuízo. E a gente continua acompanhando aqui, trazendo informações para você. Bruno, muito obrigada por explicar esta questão para a gente hoje.
Imagina, eu que agradeço e parabenizo todas as pessoas e todo o país aí, né, pela ajuda que o povo tem dado ao povo gaúcho.
Muito obrigada, Bruno. Até mais.